Conselho de Ética decide amanhã se abre processo contra Demóstenes Torres.
Também amanhã começam os depoimentos na CPI mista do Cachoeira.
Randolph Rodrigues propõe que brasileiro possa consultar extrato bancário dos órgãos públicos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, apresentou um projeto de lei que garante ao cidadão livre acesso à movimentação das contas bancárias dos órgãos públicos.
Pela proposta, isso só não valeria para gastos relativos à segurança, porque a Constituição garante sigilo a esse setor.
Randolph Rodrigues alega que a aprovação do projeto dele dará ao brasileiro maior poder de fiscalizar as contas públicas, ajudando no combate à corrupção.
O cidadão, assim como ele tem o direito de ter acesso ao seu extrato bancário, ele pode e deve ter direito de ir ao banco e ter acesso às contas dos governos estaduais, do governo brasileiro, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, do Poder Judiciário. As informações a respeito de quanto o Estado está gastando em educação, em saúde, da movimentação bancária de sua conta, é interesse de todos os cidadãos.
Randolph Rodrigues também defendeu que deputados e senadores da CPI mista do Cachoeira tenham maior facilidade no acesso aos documentos referentes às investigações do esquema de corrupção do empresário.
Hoje foi o primeiro dia de consultas a esses documentos e os integrantes da CPI pediram mudanças nas regras de acesso aos dados.
É que para evitar vazamentos, o presidente da CPI, senador Vital do Rego, determinou que deputados e senadores devem entrar sozinhos e sem equipamentos eletrônicos na sala onde estão os documentos. A consulta também é monitorada por câmeras e por policiais.
Já em plenário, o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, advertiu mais uma vez que a CPI deve manter o sigilo das informações recebidas do Supremo Tribunal Federal.
Ele explicou que respeitar o segredo de justiça de processos ou investigações é uma determinação constitucional e não significa cercear a liberdade de imprensa.
Garantir a segurança jurídica e os direitos fundamentais assegurados a qualquer cidadão é o mínimo que se espera de um Estado democrático de direito. Nem tudo que envolve uma CPMI se reveste de um mero jogo político. Pena que alguns meios assim não entendem.
Mas a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, pensa diferente e alega que o sigilo das investigações, mesmo que sob a alegação de segredo de justiça, fragiliza a imprensa.
Se não tivéssemos acesso às reportagens diárias que nos levaram às suspeitas de envolvimento de parlamentares e governadores, ainda estaríamos aqui no plenário defendendo o mandato de pessoas que se diziam xerifes da moral. O que percebo é uma tentativa de colocar no mesmo nível a imprensa e os responsáveis pelas irregularidades, e por isso eu peço e encareço que a imprensa haja sempre com grande responsabilidade.
A CPI mista do Cachoeira se reúne amanhã e quinta-feira para ouvir os delegados da Polícia Federal e procuradores responsáveis pelas investigações do esquema de corrupção do contraventor conhecido como Carlinhos Cachoeira.
Também o Conselho de Ética se reúne amanhã. Os senadores vão decidir se será aberto ou não o processo de cassação contra o senador Demóstenes Torres, de Goiás.
O relator, senador Humberto Costa, já recomendou a abertura do processo, alegando que Demóstenes mentiu em plenário e quebrou o decoro parlamentar ao usar o mandato para beneficiar Carlos Cachoeira.
Conduta incompatível com aquela que deve ser adotada por um representante no parlamento brasileiro. E vários aspectos, entre eles o faltar com a verdade, corresponde à quebra do decoro parlamentar, à percepção de vantagens indevidas, coisas que são reconhecidas na própria defesa.
O senador Pedro Simão, do PMDB Gaúcho, espera que o Congresso Nacional e governo cheguem a um acordo que permita a revisão das dívidas dos estados com a União.
Ele lembrou que essas dívidas foram renegociadas no final dos anos 90, com juros anuais de 6% mais a variação do IGPDI, o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna.
Segundo Pedro Simão, na época foi um bom acordo, porque a inflação e os juros estavam altos, mas hoje não. Por isso, o índice de correção das dívidas precisa ser mudado, já que os estados estão com um grande saldo devedor. Essa é a situação do estado dele, o Rio Grande do Sul.
Hoje o estado deve quase que o mesmo tanto que devia à época. Há algo na ordem de 10 bilhões, além de um imenso saldo devedor. um dos primeiros responsáveis por esse passivo, foi a constante e nociva política de juros altos, que imediatamente refletiram no IGPDI, que agora cogita se modificar, o indexador do IGPDI para o TJLP.
TJLP, a que o senador Simon se referiu, é a taxa de juros de longo prazo. Também existem propostas no Congresso que mudam o índice de correção para a taxa básica de juros, a Selic.
O senador Antônio Russo, do PR de Mato Grosso do Sul, chamou a atenção para a importância do turismo na economia e disse que o Brasil precisa investir mais na área.
Ele disse que atualmente o setor representa 3,3% do produto interno bruto e reclamou que, pelas dimensões e riqueza natural, o Brasil está muito abaixo de nações menores, como a Turquia, a Malásia, a Ucrânia e a República Dominicana.
É fato que o setor nacional do turismo tem avançado, no entanto, a riqueza turística brasileira está longe de ser bem explorada.
Os 45 anos da Zona Franca de Manaus foram comemorados hoje numa sessão especial do Senado.
Os benefícios fiscais concedidos para atrair indústrias para o Amazonas foram garantidos por um decreto de 1967.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, informou que hoje a Zona Franca é responsável por metade de toda a arrecadação de impostos da região norte e por boa parte da arrecadação federal.
Segundo Vanessa Graziottin, a Zona Franca ajuda não só a economia e cria empregos, como também contribui para a preservação ambiental da floresta amazônica.
Afinal de contas, enquanto estados como Rondônia têm quase em torno de 40% das suas florestas devastadas, nós podemos dizer que temos 98% preservadas. Isso graças à possibilidade de geração de emprego na Zona Franca, que diminui a pressão sobre nossas florestas.
E o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, afirmou que a adoção de juros mais baixos pelos bancos e o crédito mais acessível contribuem para o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentado.
Na opinião de Eunício Oliveira, as instituições financeiras deveriam assumir legítimo papel de financiadores do crescimento do país.
A atual taxa real de juros está no patamar mais baixo desde a década de 90. Por isso mesmo, são instituições que podem e devem assumir o compromisso pleno com o progresso econômico e que requer mais crédito e melhores condições de financiamento para as pequenas, para as micro e para as médias empresas em expansão saudável no nosso mercado consumidor.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode aprovar amanhã pedido para que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, explique aos senadores as mudanças na caderneta de poupança.
O convite ao ministro foi proposto pelo líder do governo, senador Eduardo Braga, como explica a repórter Érica Christian.
Eduardo Braga considera importante a presença do ministro para falar sobre a poupança, mas adiantou que Mantega terá de explicar por que a redução dos juros não está chegando aos consumidores.
Não só da queda de juros da Selic, mas a queda de juros real, para mim, para você, que precisam ter crédito pessoal, que precisam usar o cartão de crédito, que precisa usar o limite do cheque especial, que precisa comprar geladeira financiada, motocicleta financiada. É para essas pessoas, porque não adianta nada a taxa Selic continuar caindo, como ela vinha caindo, e isso não ser reproduzido em ganhos para o cidadão.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, fará uma audiência pública sobre as mudanças na poupança. No encontro, ele vai defender redução do imposto sobre operações financeiras, o IOF, cobrado, por exemplo, nos empréstimos, financiamentos, compras parceladas e até no uso do cheque especial. O imposto passou de 0,38% para 6,38% no ano passado.
Nós precisamos com clareza saber como fica a poupança e um outro tema que vai ser levantado aqui vai ser a questão do IOF, que sem sombra de dúvida ele cresceu muito se olharmos o que se pagava no passado.
Por ser convite, o ministro da Fazenda poderá definir a data da audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Isaías Soares.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.